Eu não ia falar, mas tem um problema que quando eu vejo um microfone me dá uma cócega na garganta e eu fico com vontade de falar e vou dizer algumas palavras. Primeiro, cumprimentar o nosso querido companheiro governador do estado da Bahia, Jacques Wagner, os nossos ministros, companheira Dilma Rousseff da Casa Civil, Márcio Zimmermann, interino de Minas e Energia, companheiro Gedel Vieira da Integração Nacional, os senadores César Borges e João Durval, a prefeita de Catu, Gilcina Lago Carvalho, o prefeito de Pojuca, Carlos Eduardo Bastos, o nosso querido companheiro Zé Sérgio Gabriele, presidente da Petrobras, cumprimentar o cônsul-geral da China, Li Baojun. Quero cumprimentar o José Sérgio de Oliveira Machado, presidente da Transpetro, o Paulo Godoy, presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, o nosso querido companheiro Beluso, Luiz Gonzaga Beluso, um dos grandes economistas desse país, que veio conhecer Catu, o companheiro Anivaldo Bonfim D'Alto, diretor do Sindicato de Químicos e Petroleiros, cumprimentar os companheiros empresários, a diretoria toda da Petrobras aqui presente, os companheiros e companheiras da Sinopec, e dizer para vocês o seguinte: quando a gente encontra uma mãe com uma criança no colo, a gente fica só olhando as virtudes daquela criança e a gente não lembra do sacrifício que a mãe teve para carregar aquele filho 9 meses na barriga. Parece tudo fácil depois que nasceu. Esse Gazene é um pouco isso. Eu lembro que o Gazene foi a única tomada de posição do governo que eu coloquei em votação. O Wagner era ministro, estava presente, a companheira Dilma estava presente, o Zé Sérgio Gabriel estava presente. Nós tínhamos uma dúvida se a gente iria fazer o Gazene com os japoneses ou com os chineses. E por uma opção estratégica de estabelecer uma relação mais forte com a China, nós tomamos uma decisão de fazer com os chineses. Isso em 2004. Nós já estamos em 2008. E somente hoje eu vim dar o primeiro ponto de soda no nosso famoso Gazene. Numa demonstração de que os nossos companheiros chineses são duros na negociação. São duros. Quando eu me encontrar com o Rugital, eu vou falar para o Rugital que ele precisa flexibilizar mais os companheiros chineses, porque eles são duros na queda. Mas eu queria ressalvar a importância dessa parceria da Petrobras com a Sinopec. O mundo, ele está, a cada dia que passa, nesse momento de globalização tão rápida, a exigir que a gente mude um pouco a geografia e a própria dinâmica da economia do mundo. Se nós analisarmos o que aconteceu no mundo em todo o século XX, nós vamos perceber que o mundo tinha a União Europeia altamente desenvolvida e crescendo, nós tínhamos o Japão, que teve um papel de crescimento extraordinário a partir da década de 50, nós tínhamos os Estados Unidos, que durante o século foi o país que determinou a economia do mundo, e nós tínhamos o restante do mundo, que envolvia China, que envolvia Brasil, que envolvia México, que envolvia a Índia, que envolvia tantos países africanos, considerado países pobres, considerado países do terceiro mundo. Isso é importante lembrar. Nós éramos do terceiro mundo até outro dia. A partir da década de 70, o gigante adormecido chamado China acorda. Acorda para um fato inusitado: estabelecer um misto de economia capitalista com a manutenção de um regime de governo em que o Estado tem muito poder para determinar as coisas. A China, ao acordar, estabelece regras de convivência com o mundo desenvolvido. E eu lembro quando o Nixon determinou que a China seria, sabe, a parceira estratégica dos Estados Unidos. A China começa a mudar um pouco a cara do mundo. A China, para crescer o tanto que está crescendo, ela precisa comprar muito. Ao mesmo tempo, para sobreviver, ela precisa produzir muito. Também precisa vender muito. A China hoje é um país que detém US$1,5 trilhão de dólares de reservas, o que não é pouca coisa e talvez um fato inusitado no mundo. A Índia também dá um passo extraordinário e sai daquela condição de país extremamente pobre para uma economia em ascensão, também fazendo uma influência no chamado mundo ocidental. E o Brasil, sem falar da Rússia, com a queda do Muro de Berlim, ou seja, a Rússia entra também nesse mundo em que o mercado tem um poder muito forte, e o Brasil continuava sendo chamado de país de terceiro mundo. Ou seja, qual é a lógica que nós estamos vivendo hoje? A lógica que nós estamos vivendo hoje é que ainda não ficamos ricos. Nem China, nem Índia, nem Brasil, nem África do Sul, nem México, nem outros países asiáticos, Indonésia, ainda não viramos países ricos, mais ou menos igual França, Alemanha, Estados Unidos ou Japão. Mas a verdade é que nenhuma decisão hoje econômica no mundo é tomada sem levar em conta a existência de uma coisa que eles deram o nome chamado BRICS, ou seja, China, Índia, Brasil, Rússia, África do Sul e outros países importantes que eram considerados países periféricos. Qual é o desafio que nós temos agora, companheiro Zé Sérgio Gabrielli, companheiros ministros? É que nós estamos vivendo um momento, nesses países chamados BRICS, em outros países menos importantes do ponto de vista da população e do ponto de vista do crescimento econômico, um momento em que o povo está tendo acesso a benefícios que não tinha antes. Ou seja, tem mais gente comendo no mundo, tem mais chinês comendo na China, tem mais indiano comendo na Índia, tem mais brasileiro comendo no Brasil, tem mais latino-americano comendo na América Latina e no Caribe, tem mais africanos comendo, porque a África também está aprendendo a consolidar um processo democrático e também está aprendendo que ele só pode dar o salto de qualidade que eles precisam se houver democracia e se houver paz, porque em guerra não é possível nenhum país se desenvolver. E hoje, você andou em qualquer país da África, você encontra chinês. Eu acabo de vir de Gana, e na rua de Gana você já encontra chinês fazendo negócio em Gana. Não é à toa que o Hu Jintao passou 10 dias viajando na África. Quando eu fiz a primeira viagem para a África, algumas pessoas no Brasil faziam crítica dizendo: o que que o presidente Lula vai fazer na África? A Petrobras certamente não olhava para a África. A Petrobras adorava olhar para o norte também. Ou seja, era um certo desprezo ou uma falta de visão de que nós precisaríamos descobrir um mundo desconhecido que até então tinha sido pobre porque não tinha tido a chance de ter uma participação ou de receber benefícios tecnológicos que somente os países ricos tinham. Bem, na medida em que começa a melhorar a situação e todos começam a crescer, e todo mundo começa a comer, nós temos um problema que eu não acho grave, que é a subida do preço dos alimentos. Mas esse é um desafio. Não pode ser encarado como uma coisa desastrosa para nós, porque no caso do Brasil, no caso do continente africano, é a chance que nós temos de fazer mais uma revolução agrícola. Nenhum país tem a quantidade de sol por ano que tem o Brasil, a quantidade de água, a quantidade de terra agricultável e a quantidade de gente que sabe trabalhar no campo. Portanto, nós poderemos fazer com que não só o Brasil produza mais, e ontem eu tive uma belíssima informação, o Brasil cresceu 8% sobre o ano passado na safra de grão, que já tinha sido um recorde histórico. Nós agora saímos para 142 milhões de toneladas de grãos. Poderemos chegar a 150, 160, 180, mas o que é importante é que o Brasil, a China, a Índia e outros países utilizem o potencial que têm para ajudar os de baixo a crescerem, para ajudar com que haja uma dinâmica no mundo em que, na medida que os pobres começam a consumir, os ricos não perdem com isso. Os ricos vão vender coisas mais trabalhadas, manufaturados, produtos mais elaborados, mas o pobre vai ter emprego, vai ter salário, vai virar consumidor e, portanto, o mundo tende a melhorar. Por que eu estou dizendo tudo isso? É porque houve um tempo em que o Brasil, e talvez a China aconteceu o mesmo, e talvez ainda aconteceu o mesmo, que a gente se conformou durante muito tempo em ser pobre. Nós estávamos conformados que nós nascemos para ser pobre. Olhávamos para os Estados Unidos com inveja. Olhávamos para a Europa, sabe, deslumbrado com o crescimento. Os carros chegavam aqui, o modelo novo do Brasil já estava sendo usado há 20 anos no país de origem. E a gente se contentava com isso. Eu, desde o tempo do movimento sindical, eu sempre acreditei que o homem, ele é capaz de fazer tudo aquilo que ele se dispõe a fazer. Eu acho que a capacidade do ser humano, ela é ilimitada. Ele pode fazer infinitamente coisas que no primeiro momento pareciam impossíveis de serem feitas. O homem é capaz de fazer. Pois bem, o Brasil vive hoje um momento, eu diria, tem gente que não gosta que eu diga isso, mas o Brasil vive um certo momento de magia. É uma magia. Eu tenho dito para todo mundo, Zé Sérgio, que eu nunca trabalhei com a ideia que o Brasil devesse fazer uma loucura de crescer 10 ou 15% ao ano, como nós já crescemos aqui na década de 70. Já crescemos. Ou seja, eu trabalho com a ideia de que a gente possa crescer 5%, 5,5%, 6%, 4,5%, mas que a gente cresça durante um longo período. Porque nesse crescimento de um longo período, a gente vai construindo as bases sólidas de um país altamente industrializado para que a gente não retroceda quando acontece uma crise asiática ou uma crise em qualquer outro lugar do mundo. E a experiência que nós estamos vivendo agora é que a crise americana ainda não resvalou no Brasil. Ou seja, não sei se vocês acompanham a imprensa diária, um risco Brasil, um risco não sei das contas. Sabe, eu fico abismado de ver que o risco americano é zero. Está numa crise desgraçada e não tem risco. Aumenta o risco do Brasil, o risco da Rússia, e os americanos que estão entupidos de dívida até aqui, é risco zero. É uma inversão das empresas que medem risco, na minha opinião. Mas, de qualquer forma, esses dias reconheceram o Brasil como um país altamente desenvolvido. Eles inventaram um nome aí bonito chamado Investment Grade. Minha língua nem dobra direito para falar o grade. Mas é o nome que eles dão, a gente vai aprendendo, vai sofisticando, né? Aí eu outro dia perguntei para o Celso Amorim o que é isso. Ele falou, isso aí chama-se grau de investimento. Eu não entendi nenhum dos dois. Mas eu sei, de que uma coisa está clara nessas palavras difíceis. É que o Brasil virou mais sério. É que o Brasil adquiriu responsabilidade. É que o Brasil, e eu faço uma comparação para o povo entender, o Brasil é como se tivesse dois homens trabalhando com as suas famílias, um fosse responsável, levasse o dinheiro para casa, pagasse a sua dívida, comprasse a roupa necessária, a comida necessária e ainda guardasse um pouquinho de dinheiro. E o outro recebeu o pagamento, ia para uma mesa de snooki, perdeu o pagamento na mesa de snooki, ou seja, a mulher gastava mais do que o marido ganha, e esse nunca vai ter investimento grande. Agora, aquele que cuida bem da família, sabe, é o que o Brasil está fazendo. Nós resolvemos cuidar bem deste país, sabendo que tem uma dificuldade, sabendo que as coisas não é fácil. Ou seja, a palavra correta para um governante não deveria ser a palavra governar. A palavra correta deveria ser: eu fui eleito para cuidar desse país. Eu fui eleito para cuidar do povo deste país. Era mais bonito do que dizer: eu fui eleito para governar. Fui eleito para governar. Cuidar aumenta a nossa responsabilidade. Cuidar de quem, cara pálida? Cuidar daqueles que já estão cuidados? Daqueles que já têm muito dinheiro? Daqueles que já chegaram à universidade? Daqueles que têm o carro que quiser? Ou cuidar daqueles que ainda não tiveram a chance neste país? Esse é o desafio. Então, quando eu venho aqui, muita gente poderia perguntar: por que o presidente sai de Brasília e ele vai a Catu, a Pojuca, fazer um pingo de soda? Eu não fiz a soda por responsabilidade, para cuidar do emprego do soldador. Porque vai que eu faço uma soda melhor do que ele e a Petrobras me oferece um salário melhor do que o de presidente e eu sou obrigado a vir trabalhar de soldador na Petrobras. Pois bem, quando eu venho a um negócio como esse, é, na verdade, uma coisa simbólica que eu faço. Uma coisa simbólica. Porque gerar 7 mil empregos significa 7.500 pessoas levando no final do mês um salário para casa. Significa 7.500 famílias podendo comprar o que comer, o que vestir e, quem sabe, até fazer investimento em alguma coisa. Comprar um carrinho, comprar geladeira nova, comprar televisão. E na medida que tem 7.500 pessoas trabalhando e ganhando salário, aí vai ter uma lojinha a mais para vender mais uma coisa, vai aparecer mais um comércio. Ou seja, você cria um dinamismo na cidade, que é uma coisa excepcional, sobretudo se a gente aprender a contratar os trabalhadores da região, educados. Se a gente aprender, é uma coisa ainda difícil, porque quando a gente contrata uma empresa, e está aqui o companheiro da Bidib, quando a gente contrata uma empresa, normalmente ela leva quase que a estrutura dela para fazer uma obra, quando na verdade a gente deveria, um tempo antes, preparar a mão de obra local, qualificá-la, porque é muito difícil para um companheiro ver alguém de fora chegar na sua cidade e trabalhar e ele da cidade continuar desempregado e passando necessidade. É muito difícil. Obviamente que somos todos brasileiros, todos temos o direito de trabalhar em qualquer metro quadrado dos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mas é preciso que a gente saiba que o jeito da gente ajudar as cidades se desenvolverem, é a gente cuidar com carinho para fortalecer o desenvolvimento local, mesmo com o empreendimento da envergadura desse do Gazene de quase 3 bilhões de dólares, é dólar ou reais? De reais, mais de 1,5 bilhão de dólares. Então, quando a Petrobras toma essa decisão e eu venho aqui, nós estamos dizendo o seguinte: o Brasil quer se transformar numa grande nação. O Brasil quer deixar de ser um país periférico. O Brasil quer se transformar numa nação economicamente forte, socialmente muito justa, e ao mesmo tempo o Brasil quer se transformar numa nação com alto grau de conhecimento científico e tecnológico. Para isso, nós precisamos investir numa outra coisa, que é a educação. Uma educação de qualidade, uma educação forte, em que a gente possa, não daqui a um mês, mas daqui a alguns anos, ter uma geração de brasileiros e brasileiras bem formados, bem estruturados tecnologicamente, cientificamente, para que a gente possa valorizar o preço da mão de obra e não deixar o preço tão pequeno como é hoje no Brasil. Bom, com um empreendimento desse, nós estamos dando um outro sinal. Nós não queremos mais que o Nordeste brasileiro seja comparado ao sul do país como o primo pobre. O Brasil precisa ser administrado de forma competente por presidentes que tenham noção da grandeza do Brasil, da diversidade econômica, cultural deste país, e que ele contribua para que o desenvolvimento seja equânime. Ninguém quer diminuir São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, ninguém quer diminuir nada. O que nós queremos é que seja dado ao Nordeste, tanto do ponto de vista das universidades, da formação de especialistas, como dos investimentos, a mesma oportunidade que já teve na década passada outras regiões mais ricas do país. E é isso que nós viemos fazer aqui. Eu já vim aqui a Catu, viu, prefeita? Na década de 80, eu já passei aqui. Eu tinha até um segurança meu aqui chamado Comandante Zero, que era uma homenagem ao Comandante Zero da Nicarágua. Então eu vejo a sua alegria, eu vejo a alegria do prefeito de Pojuca, e eu vejo que as coisas começam a andar. Agora, pasmem, o Brasil não será o país que nós queremos ser se não houver, da parte do governo, da parte de cada homem e de cada mulher, essa determinação. Isso é determinação. Isso não é apenas a vontade. Às vezes você tem vontade e as coisas não andam. Você veja que um gasoduto como esse, tomamos uma decisão em 2004 e demorou 3 anos e meio para a gente vir aqui, quase 4 anos. Então, nós que queremos o Brasil mais forte, que criamos o PAC em 2007 e que estamos revolucionando um pouco este país, e nós sabemos que todos os investimentos que estamos fazendo são investimentos que vão durar até 2010 e 2012, vemos aqui no Gazene uma grande expectativa para o Nordeste brasileiro. Porque não é só o gasoduto. Por aqui vai passar gás, mas atrás virá uma indústria. Ou muitas indústrias. Eu acho que a Bahia criou um polo petroquímico na década de 70, e de lá para cá pouco investimento foi feito no polo petroquímico. E é preciso que as pessoas e que a gente convença os empresários a reinvestirem no polo petroquímico da Bahia. Porque o Nordeste todo, da Bahia até o Piauí ou até o Maranhão, sabe, precisa de investimentos massivos. E aí é que entra a nossa querida Petrobras. Aí é que entra. É que entra a Petrobras de tomar decisões não pensando apenas na relação custo-benefício para a empresa. Se tem uma coisa que precisa ser dedicada pela Petrobras, é que ela tem que ter o mesmo amor ao Brasil que todos nós temos na Petrobras. A Petrobras é a menina de ouro dos nossos olhos, né? Então a Petrobras, ela precisa pensar sempre não no lucro que ela vai ter, mas no benefício que ela vai criar neste país. Se não for assim, a gente não consegue desenvolver. Da mesma forma, o Banco do Brasil não pode pensar só no lucro, a Caixa Econômica. É preciso que essas instituições poderosas que nós mesmos criamos pensem um pouco na repartição daquilo que elas são capazes de produzir. Meu querido companheiro Zé Sérgio, eu lembro que quando eu fui indicar você para presidente da Petrobras, as pessoas me diziam assim: eu fui indicar o Zé Sérgio para tesoureiro da Petrobras, diretor financeiro da Petrobras, aquele meu gabinete lá em Brasília, ouvi muitas vozes dizendo assim: o mercado não vai gostar, o mercado não vai aceitar, o mercado vai chiar. É engraçado, porque eu ganhei as eleições sem pedir voto para o mercado. Eu pedi voto foi para o povo. Como é que eu não poderia indicar o tesoureiro da Petrobras? Ou seja, indiquei o companheiro Zé Sérgio. Um ano depois, ele já foi escolhido e premiado como o diretor financeiro mais premiado de todas as empresas de petróleo, altamente qualificado. Aí todo mundo que dizia o mercado não vai aceitar, voltava e falava assim: ele é competente, esse cara é bom, esse cara eu não sei das quantas, tá? Daí, aí eu resolvi indicá-lo para presidente da Petrobras. O companheiro José Eduardo Dutra, que iria ser candidato a senador, eu resolvi indicar o Zé Sérgio Gabriel. Eu confesso a vocês que eu não sei, não conheci os outros presidentes da Petrobras todos, mas eu duvido que em algum momento a Petrobras tenha tido um presidente da qualificação técnica e humana que tem o companheiro Zé Sérgio Gabriel. E quando ele tenta fazer alguma coisa errada, a Dilma Rousseff é presidenta do Conselho da Petrobras. Então, ela trata de enquadrá-lo. Se não for enquadrado dentro do Conselho, a gente é obrigado a chamar no meu gabinete para enquadrá-lo. Porque de vez em quando, esses meninos... Veja esse negócio da Petrobras aí. Eu queria fazer um desse aqui, para fazer a reforma do Palácio do Planalto. Eu preferia ter um desse aqui lá na Praça dos Três Poderes, porque eu, quando vou num ato da Petrobras e vou num outro ato qualquer, eu vou num ato do coitado do Wagner agora, não tem 10% dessa chiqueza que tem aqui, não tem, sabe? Ou seja, então, a Petrobras é aquela namorada ou aquele namorado que todo mundo queria ter, sabe? Eu queria dizer para vocês que é um orgulho imenso trabalhar com esses companheiros da Petrobras. Acho que não tem um brasileiro que não tenha motivo de ter orgulho da Petrobras. A gente já tinha antes da camada pré-sal. Imagina agora com a camada pré-sal, que a gente ainda não sabe quanto tem, mas a gente pensa. Você sabe que cada um de nós pensa, sabe? Imagina o que tem lá embaixo. Imagina quando a gente começar a explorar isso em benefício do povo brasileiro. Porque nós precisamos reparar os erros do passado. Ou seja, uma parte dessa riqueza tem que ficar para fazer os pobres crescerem nesse país. Não pode ser sempre para os mesmos. Nós precisamos pensar, temos tempo pela frente, para a gente falar: bom, como é que a gente vai fazer com que esse petróleo que está lá embaixo possa fazer com que o mais humilde dos baianos, que está morando na Caatinga ou numa palafita, possa receber os benefícios dessa grande descoberta que fez a nossa querida Petrobras. Quando Deus colocou a camada pré-sal aqui, é como se fosse um brinquedo de esconde-esconde, sabe? Nós levamos milhões de anos para descobrir. Deus falou o seguinte: olha, o petróleo da Petrobras, da camada pré-sal, não é para ajudar o presidente da Petrobras, o presidente da República, os empresários, não. É preciso que o povo pobre sinta na sua alma de que desta vez a riqueza que nós estamos produzindo vai gerar o pão de cada dia, a escola de cada dia, o emprego de cada dia, que todos nós merecemos, temos direitos e vamos conquistar. Parabéns, companheiro Sérgio Gabriele, parabéns a Sinopec, e que Deus nos ajude a encontrar ainda mais coisa depois do pré-sal. Um abraço.